Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Vereadores barbarenses aprovaram dois projetos, além de 38 moções, na última terça-feira, durante a 25ª reunião ordinária do ano. As reuniões camarárias são abertas ao público e podem ser acompanhadas ao vivo pelo site oficial da Casa de Leis, pela Rádio Santa Bárbara FM 95,9 e pelas redes sociais do Legislativo no @CâmaraSBO. Inicialmente, foi aprovado, por 18 votos favoráveis, o projeto de lei número 210 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei Municipal 3.232 de 2010, modificando a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Antes da aprovação desse projeto, a Tribuna Livre da Câmara foi utilizada pelo engenheiro agrônomo e chefe da Casa de Agricultura de Santa Bárbara do Oeste, Antônio Lopes Júnior, e pelo engenheiro agrônomo e vice-diretor da CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral de Piracicaba, Henrique Belinazzo, que falaram sobre a importância dessa proposição. Na sequência, também com 18 votos favoráveis, foi aprovado o projeto de lei 182 de 2021, de autoria do vereador Jesus, do Avante, que institui a Semana Municipal de Cultura Cristã em Santa Bárbara do Oeste. Esse projeto foi aprovado junto com emenda supressiva de autoria do próprio parlamentar, a qual suprime os artigos 3º, 4º, 5º e 6º do referido projeto, com o intuito de corrigir eventual inconstitucionalidade da proposição. Ainda na sessão, foi apreciado o projeto de lei 183 de 2021, de autoria do vereador Eliel Miranda, do PSD. Com 14 votos contrários e 2 favoráveis, foi rejeitada a propositura que assegura a alienação por doação de armas de fogo aos guardas civis de Santa Bárbara do Oeste quando de sua aposentadoria. Por fim, a pedido do próprio autor do projeto, o vereador Jesus, foi suspensa a votação do projeto de lei número 91 de 2023, que dispõe sobre a instituição do cartão Receita, destinado à renovação automática das receitas de doenças crônicas previamente diagnosticadas aos usuários dos hospitais, prontos-socorros, prontos atendimentos e unidades de saúde do município. Ainda nesta terça-feira, o vereador Felipe Corado, patriota, promoveu a entrega de 2 moções de aplauso. A primeira delas foi entregue ao primeiro-tenente Caio Duran Lopes, nomeado como comandante interino da 2ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, responsável pelo policiamento territorial de Santa Bárbara do Oeste. A segunda, a moção 165 de 2023, também de aplauso, nesse caso ao empresário Anderson Galani, pela inauguração do showroom da Unique Envelopamentos. Também durante a sessão camarária, a tribuna da Câmara foi utilizada pela sindicalista Renata de Cássia de Aguiar Souza, representante do Sindicato de Trabalhadores de Prestação de Serviços de Piracicaba e Região, e ela falou sobre os recorrentes atrasos no pagamento de salários e de benefícios aos terceirizados que atuam nas recepções das Unidades Básicas de Saúde de Santa Bárbara do Oeste. A sindicalista pediu apoio aos parlamentares para que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Por fim, a tribuna da Câmara também foi utilizada pelo presidente de honra da TUSB, torcida uniformizada Sangue Barbarense, que destacou a importância do tombamento do estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães para evitar que o centenário estádio do União Barbarense seja derrubado, uma vez que o imóvel foi vendido em leilão para o pagamento de dívidas do clube. Ainda nesta semana, foram protocolados na Câmara 3 projetos de lei e 1 projeto de decreto legislativo. O primeiro deles, projeto de lei 263 de 2023, de autoria do vereador Eliel Miranda, dispõe sobre a autorização do atendimento pela Rede Municipal de Saúde aos pedidos de exames encaminhados por médicos particulares no âmbito do município. De autoria da vereadora Esther Moraes, foi protocolado o projeto número 264 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraudários acessíveis aos frequentadores de shopping centers e estabelecimentos similares. Também de autoria do vereador Eliel Miranda, o projeto de lei número 265 dispõe sobre a inserção de código bidimensional QR Code nas obras públicas executadas pela administração direta, indireta ou empresas terceirizadas. De autoria do vereador Juca Bortolucci, foi protocolado o projeto de decreto legislativo número 20/2023, que altera o título do policial padrão entregue pela Câmara Municipal. Todos os projetos protocolados no Legislativo podem ser conferidos na íntegra no site oficial da Câmara, no www.camarasantabarbara.sp.gov.br.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista.
De autoria do Poder Executivo, foi aprovado por 18 votos favoráveis projeto de lei número 210/2023, que dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei Municipal 3.232/2010, modificando a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Antes da aprovação desse projeto, a Tribuna Livre da Câmara foi utilizada pelo engenheiro agrônomo e chefe da Casa Agricultura de Santa Bárbara do Oeste, Antônio Lopes Júnior, que falou sobre a importância da aprovação dessa propositura.
O que a gente veio aqui apresentar hoje é sobre a PL 210/2023. Essa PL, ela já está alterando uma lei que já existe. É a Lei 2672, de 25 de junho de 2022, com redação dada pela Lei Municipal 3.232, de 15 de outubro de 2010. Então, basicamente, seria a gente alterar o artigo 3º, que está constituído ali, a Constituição dos Representantes, que nessa lei foi criada a primeira e a segunda redação, são compostos por produtores, associações e cooperativas. E hoje, para a gente compor o conselho hoje aqui, a gente não conseguiria porque a gente não tem essa estrutura. Então, essa mudança foi dada para ter grupo de produtores ou produtores. É bem simples essa mudança para conseguir ativar. E importante também falar que esse conselho é paritário, então ter a equidade ali de governo, instituições públicas e também os produtores e a população civil para dar esse equilíbrio. Então tudo surgiu ali de uma demanda dos produtores, que aí o Joio conseguiu junto ao prefeito no dia 29 de março de 2023. A gente conseguiu essa conversa lá com o prefeito, foram os produtores rurais também ali e entidades do setor, e foram discutidas várias propostas ali naquele momento ali para os produtores rurais do município. E uma das propostas foi o Conselho Municipal. E ali a gente indaga assim, o que são os Conselhos de Desenvolvimento Rural, né? Como vocês sabem, é um fórum permanente de debate de interesse social, político do município, que pode ser feito em esferas municipais, regionais, estaduais e federais, e também nacionais. Só existe no meio rural? Como vocês sabem, não existe no meio rural. Aqui em Santa Bárbara, por exemplo, a gente vem que tem o CONDEMA, a gente tem o Conselho Municipal do Idoso, né, Conselho Municipal ali de Defesa do Adolescente. E em geral, isso ajuda que a sociedade direcione diretrizes e ajude o executivo a fazer essa gestão pública melhor, né? Então, ali um exemplo ali do Conselho de Charqueada, que ultimamente ele foi reativado e que lá está na 13ª reunião e está com bastantes atividades lá. Porque também a gente fala, qual que é a importância do Conselho Municipal no desenvolvimento rural? É uma indagação. Então, a gente aqui na CAT, por exemplo, a gente está fazendo vários trabalhos de extensão rural, produção de mudas, sementes e vendas, assistência técnica de extensão rural, trabalhando no município agro, o fitogeografia, restauração ambiental, o PEPAS, que é um programa de compra governamental das instituições públicas do Estado de São Paulo, declaração de conformidade de atividade rural, a rede data clima com atividades dados meteorológicos para o município, para o Estado, FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, de investimento, preços agrícolas, são os levantamentos que realizamos, o censo agropecuário, pagamento de serviços ambientais. Você vendo aqui, ó, tem um arcabouço aqui, ó, o Cadastro Ambiental Rural, que dá segurança jurídica e ambiental nos municípios, Protocolo de Transição Agroecológica, que é Alimentos Mais Saudáveis, ADAP, que é um documento que é um instrumento para todas as políticas públicas federais, o PNAE, a alimentação escolar. Então, a gente tem tudo esse arcabouço, né? A gente fala assim, qual que é a prioridade, o que, que vamos fazer? Dentro dessa prioridade dos nossos trabalhos, o que, que é importante para o município? É importante as estradas rurais? As estradas rurais estão com problema para ter acesso, trazendo um alimento produzido na área rural, no município? Está com problema de erosão? Quando a gente fala erosão de solo, gente, é importante. Erosão de solo e água, eles estão juntos. Se a gente quer qualidade de água para o município, se a gente quer água melhor, se a gente quer biodiversidade, ambiente equilibrado, é conservar o solo. A gente tem que sempre olhar. Conservação de solo e água, eles são um casal, eles estão sempre juntos. Distribuição dos alimentos para pessoas vulneráveis ou a cadeia produtiva está com problema, ou os produtores estão com problema com doenças, algum tipo de doença. Os produtores precisam de uma associação, uma cooperativa, ou um projeto igual foi o Microbacias 2, junto com o Banco Mundial, acesso ao mercado com vários fomentos aos produtores. Então, é importante saber o que o município precisa. Pode passar. Aí, com essas indagações, o Conselho ele tem um exercício da cidadania, que abre espaço para participação popular na gestão pública, graça de grupos organizados com membros que costumam ter mandatos por um certo período que deverão atuar na área temática do Conselho. Resumindo tudo isso aí, a gente tendo um Conselho dos Produtores Rurais, a gente tem minimamente um diagnóstico aqui do município, dinâmico, propor ações e metas também, analisar esses resultados e muito importante, que a gente fala, que é o controle social, porque a gente tem várias políticas públicas sendo executadas e são difíceis de ter esse controle. Nada mais como ter um conselho que a sociedade civil, os produtores rurais, fazer esse controle social. É importante isso aí. Isso aí é dar um compartilhamento nas responsabilidades junto ao grupo civil dos produtores rurais. E está ajustando a gestão tanto estadual como municipal e federal também, que várias políticas públicas são federais. Pode passar. E aí a gente mostra também qual que é a diretriz do Estado nesse ponto aqui. A gente tem aqui o Município Agro, que é um programa do Estado de São Paulo, que Santa Bárbara participa e já também ganhou um certificado de Município Agro aqui no Estado. Então, a gente olha lá no Município Agro, e todas as atividades que são propostas ali, 84% é apenas gestão, é mudança de comportamento e estruturação, não tem gastos de investimento, e apenas 16% em investimento. Ali de todas aquelas diretrizes, que ali vai de 1 a 10, estrutura institucional, infraestrutura rural, produção e consumo sustentável, sanidade agropecuária, abastecimento e segurança alimentar, fortalecimento social do campo, solo e água, biodiversidade, resiliência, mitigação, adaptação às mudanças climáticas, interação campo-cidade, ali no item 1, que é a estrutura institucional, se vocês virem aqui, tem ali a atividade do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, e tem uma pontuação de 4 pontos. Esse programa aqui, para quem não sabe, aqui para casa explicar, tem as diretrizes do Estado e o município, conforme ele vai pontuando, ele é classificado em um ranking e aí ele tem alguns benefícios, tanto de recursos financeiros como outro, referente ao Estado de São Paulo. Então, aqui é uma diretriz do Estado também ter o Conselho Municipal. Isso é importante. É uma diretriz federal, estadual, e a gente sempre bate aqui é importante no município essa gestão e compartilhamento das responsabilidades. E terminando aqui, a gente sabe aqui que de vários, no município, várias propostas que a gente tem aí no trabalhos na área rural, um que a gente está vendo que pode ter potencial, está acontecendo muito em várias áreas do estado de São Paulo, é o turismo rural, né? E aí eu indo em algumas visitas aqui no estado, em uma reunião de bioinsumos em Mogi das Cruzes, eu observei essa frase que aqui para a gente finalizar, do Benjamin Franklin, e ele fala o seguinte: se as cidades forem destruídas e os campos forem conservados, as cidades ressurgirão. Se queimarem os campos e conservarem as cidades, essas não sobreviverão. Então, a importância aí, desde aquela época ali, do campo, interação campo-cidade, para o bem-estar de nossa sociedade.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial câmarasantabárbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.